Muito bom dia a todos e a todas, tanto quanto os que estão cá na sala, quanto os que nos estão a acompanhar via web esta audição e, naturalmente, um cumprimento especial aos peticionários, creio que estão representados pelo Sr. Luís Daniel Barriga, na qualidade de primeiro peticionário desta mesma petição. Portanto, o que nós vamos fazer hoje é exatamente uma audição aos peticionários, em função daquilo que foi descrito na petição que deu entrada a 22 de setembro, precisamente, e como tal, ainda sobre a alçada da legislação em vigor ao momento. E vamos fazer a audição, sendo que o que está determinado é uma grelha de tempos que implica uma primeira apresentação pela parte dos peticionários, creio que, digo eu, pela parte do Sr. Luís Daniel Barriga, por um período máximo de 10 minutos e depois seguir-se-á um conjunto de intervenções dos grupos parlamentares e do URP, num máximo de 3 minutos para cada um dos grupos parlamentares, sendo que no final haverá uma intervenção novamente da entidade requerente, portanto dos peticionários, por um período máximo de 10 minutos. É assim que vai funcionar. Sem mais demoras, passo a palavra e cumprimento naturalmente o Sr. Luís Daniel Barriga, na qualidade de primeiro peticionário. Faça o favor.
Bom dia. Quero, em nome do grupo a favor da restauração da freguesia de Estoi, agradecer e congratular-nos pelo facto de um cidadão comum poder iniciar um processo destes e rapidamente, afinal de contas estamos a falar de 2 meses, ter a possibilidade de ser ouvido pela Casa da Democracia, o que nos deve orgulhar a todos. A petição surge pelo facto de, ao longo destes anos, depois que houve esta união forçada, sentir e sentirmos os estoienses que, de alguma forma, estamos a ser prejudicados em termos do nosso futuro, em termos da nossa da manutenção das nossas tradições culturais e das nossas tradições, e que este processo só pode ser, digamos, minorado, ultrapassado, através da separação das freguesias. A aldeia de Estoi é uma aldeia com uma história muito rica, com um património invejável, parte dele considerado de interesse nacional, e isso está enraizado em nós, em nós estoienses. Ainda há dias, ainda há uns meses atrás, a Câmara Municipal de Faro convidava-nos a participar numa reunião sobre cultura, em que nos grupos de trabalho que se fizeram, uma das questões que colocaram era como melhorar a identidade farense. E apesar dos estoienses que estavam naquela sala não falarem uns com os outros sobre isso, no final constatámos que todos tínhamos sentido uma coisa estranha, é que realmente Faro é a nossa cidade, nós temos muito orgulho da nossa capital, estudamos em Faro, muitos de nós trabalhamos em Faro, mas nós somos estoienses, e aquela coisa da identidade farense não nos dizia grande coisa, porque realmente, e isto indo um bocadinho à história, já numa visitação na Idade Média, se falava que os estoienses tinham um grande orgulho da sua identidade e que se recusaram. Na altura o bispo tinha vindo para Faro, se recusaram a participar nas procissões farenses porque consideravam que deviam ter as suas próprias procissões e começaram a pagar a um padre para que ele aqui organizasse as procissões para a aldeia. Isto tem a ver com a nossa história romana e greco-romana, em que, para além das ruínas do Milreu, que são um património nacional, deixaram também tradições culturais muito importantes, e a ideia de que éramos a cidade de Ossoba, a cabeça do termo daquela época. E, portanto, nunca aceitámos com muita facilidade esta situação de predominância, neste caso, farense. Mas o que é facto é que estas histórias por ter um grande impacto na nossa vivência, e ainda hoje celebramos uma festa, a Festa da Pinha, que é uma festa dedicada à fertilidade, uma festa que tem a ver com uma tradição que vinha dos gregos e dos romanos de festejarem a primavera e que ainda hoje a celebramos com a mesma intensidade e com a mesma exuberância. E, portanto, estas pedras que fazem parte do nosso património enraizaram em nós uma identidade muito especial. Também é uma área muito fértil, uma área de muita água e que levou a que as grandes famílias do Algarve tivessem aqui as suas quintas. E uma dessas quintas deu origem ao que é hoje o Palácio de Estoio, um exemplo da arquitetura barroca, rococó, o único exemplar a sul do Tejo, e que também é hoje uma pousada muito distinta. Tudo isso tem feito com que a aldeia de Estoio tivesse sempre uma grande dinâmica, uma aldeia que logo após o 25 de Abril teve a capacidade de criar inúmeras, e já tinha antes, inúmeras associações, ter uma atividade cultural e desportiva intensa, e muitos de nós, os da minha geração, viveram esse momento exuberante de conquista da liberdade e de aquela vontade de fazer o bem pelo bem e de se voluntariar para muitas destas atividades. Quando se criou esta união, pelo facto de a freguesia com que nos quiseram unir ser uma freguesia com uma história, claro, distinta e ao mesmo tempo enraizada na agricultura de regadio da Campina e, portanto, a crescer rapidamente por fazer fronteira com a cidade, por questão de ser mais um dormitório da própria cidade, enquanto que Estoio tem uma economia própria, tem gente que aqui reside permanentemente e que aqui trabalha também, principalmente na agricultura e nos serviços. Esta situação, como eles tinham mais eleitores, acabou por resultar em que todas as listas concorrentes à freguesia, à união de freguesias, tinham como cabeça de lista alguém oriundo da Conceição de Vá. É verdade que estas pessoas têm a boa vontade e ninguém nega que elas procuram com certeza fazer o melhor trabalho possível, mas o que é facto é que não têm as tradições e a cultura da nossa aldeia no coração. E, portanto, numa altura em que fomos percebendo que, para além dos nossos destinos estarem nas mãos de pessoas que não os sentiam, porque a maior parte da Assembleia de Freguesia acaba por ser da Conceição de Faro, temos até hoje um executivo que tem uma única pessoa de Estoio, portanto, são quatro pessoas da Conceição de Faro e uma única pessoa de Estoio. Por acaso, essa pessoa de Estoio está aqui ao meu lado. E isso fez com que nós sentíssemos que em todas as decisões, em todos os investimentos, não ganhamos nada com esta união. Antes, pelo contrário, temos vindo, em termos económicos, a ter um menor investimento e em termos de algumas atividades culturais, em termos de algumas situações, a sermos preteridos. Posso dar um exemplo que é algo paradigmático, quando foi necessário, porque se entendeu, a Assembleia de Freguesia entendeu, que deviam festejar na Conceição o Santo Popular. E em Estoio, outro Santo Popular, em dias diferentes. Estoio, que sempre teve a tradição do São João, e que sempre festejou o São João com muita intensidade pelas ruas da freguesia, enfeitando as ruas, fazendo fogueiras e os vários arraiais, de repente vê-se obrigado a festejar o Santo António, porque se entende que Conceição, que já festejava o São João, manteve o São João. Estoio teve que ficar com o Santo António. E também a questão de uma festa de agosto, que era uma festa que tinha a ver com o folclore, com o receber os nossos imigrantes, tudo isso. Como nós também temos uma festa em setembro, a Assembleia de Freguesia acabou por aceitar que se acabasse com a festa de agosto, em função de nós já gastarmos muito dinheiro com a festa do cavalo em setembro. Ora, isto são coisas que alteram as tradições culturais de uma freguesia e que magoam as pessoas que as sentem como suas. Ainda tenho alguns minutos, não sei se algum dos meus colegas quer complementar alguma coisa relativamente até mais concretas, uma vez que quero o José António aqui à minha esquerda, quer a professora Guilmar aqui à minha direita, pertencem à Assembleia de Freguesia, Se eles quiserem, deixávamos assim um bocadinho.
Eu poderia acrescentar apenas, é assim, para além da importância que a parte cultural tem na nossa freguesia e a tradição que tem, é bom não esquecermos que a nossa aldeia foi sempre uma aldeia grande desde o período medieval e que durante todo o século XX teve sempre diversos serviços que não é costume haver nas aldeias. Nós temos seguros, nós temos bancos, nós temos mercado, nós temos supermercados, temos consultórios médicos, temos agências funerárias, duas, temos centros de estética, correios, bancos, escola EB23. Portanto, é uma aldeia que sempre teve servido de todos os serviços e que é autossuficiente para quase tudo, não é? E o que cria postos de trabalho. E foi uma junção forçada que ninguém aceitou desde sempre. E continuamos a não aceitar e a sentir que nos está a prejudicar.
Além de que estou, tem uma área em quilómetros quadrados que é o dobro da
Mais do
Conceição.
dobro.
Mais do dobro da
46
Conceição.
e a Conceição
É
tem
20 e pouco.
21.
Bom, concluiríamos agora aqui a nossa primeira intervenção. E ficamos à disposição para as questões que nos quiserem colocar.
Muito obrigado pela vossa intervenção. Dizer, em primeiro lugar, que há pouco não o fiz identificar-me. Sou o deputado José Maria Cardoso, pertencente a esta comissão, esta 13ª comissão, que compete e tem esta área de intervenção relacionada com o poder local, e neste caso, na qualidade de relator desta mesma petição. Dizer-lhe também que fez referência inicialmente, agradecendo o processo e a forma como foi célere a dar-te seguimento até ao momento de todas estas situações, e dizer-lhe com certeza que é esse o nosso papel, é fazer funcionar a democracia, é para isso que cá estamos, e é nesse sentido que, naturalmente, com todo o gosto, estamos a ouvir para dar sequência àquilo que é os trâmites normais a partir do momento da vossa petição. E, por outro lado, dizer-lhes que valorizo muito, e creio que em nome da Comissão poderei dizer, a participação dos cidadãos e esta atitude de democracia participativa que vocês acabaram de exercer com esta petição na defesa de um bem coletivo que entendem naturalmente ser de vossa pertença. E por isso é assim que funciona a democracia e é desta forma que me parece importante dar seguimento, e a Comissão está cá para isso. E por isso, reconhecendo o vosso papel, dizer que o nosso será exatamente este, dar consequência àquilo que vocês pretendem com esta petição. Passando agora às intervenções dos diferentes deputados dos grupos parlamentares, por uma ordem naturalmente relacionada com a representatividade parlamentar de cada um dos grupos, passo a palavra neste momento ao Sr. Deputado António Gameiro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer a sua intervenção, no máximo de 3 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, caros senhores deputados. Queria, em primeiro lugar, congratular-me pelo nível da intervenção dos peticionários, que de facto expuseram aqui razões subjacentes à sua pretensão, razões não de natureza política, mas de natureza ontológica, de natureza social, de justificação da existência da freguesia de Estói, historicamente, como ela sempre existiu, e as razões que a levam a justificar o seu restabelecimento. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, aquilo que eu gostaria de dizer é que nós aguardamos que o Governo entregue na Assembleia da República uma proposta de lei no sentido de fazer a justa reposição das freguesias, tal qual elas deviam ter sido feitas em 2013, porque a reforma que foi concretizada foi de cima para baixo, em vez de ser de baixo para cima, e, portanto, temos um trabalho árduo e penso que longo a fazer, mas que teremos que restabelecer as freguesias que assim o exigirem e que, de acordo com. Senhores deputados, não sei qual é a graça.
Tem muito.
que assim o exigirem, de acordo com os critérios que essa proposta de lei vier a definir e que a Assembleia da República determinar. Portanto, nós estamos completamente à vontade, porque sempre manifestámos, quer o PS de Faro, quer o PS distrital do Algarve, quer o PS nacional, e eu próprio, enquanto coordenador do PS nesta comissão, de que há de facto uma mudança a fazer naquilo que, com certeza, com intenção de acabar também com algumas freguesias, nomeadamente urbanas, que foram extintas ou integradas ou fundidas sem grande alarido, porque não havia uma justificação social, cultural, para que elas existissem, não havia uma identidade social que as fundamentasse, mas em muitos casos, pelo país fora, sobretudo fora dos centros urbanos e nos centros urbanos pequenos, houve de facto grandes injustiças que têm que ser e devem ser repostas. E, portanto, deixar aqui aos peticionários o nosso sentido de solidariedade, no sentido em que, assim que este processo for disputado na Assembleia, teremos também atenção à situação particular de Estoy. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na continuidade, tenho agora a palavra o Sr. Deputado José Cancela Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um cumprimento especial aos peticionários, 1470, e uma nota pessoal. No fundo, revejo-me e identifico-me um bocadinho com toda a realidade que acabaram de reproduzir, precisamente por viver e ter nascido e viver exatamente numa comunidade exatamente idêntica, não com a grandiosidade até monumental que referiram, mas é uma nota pessoal que gostava de dar e, portanto, estar perfeitamente identificado com as preocupações que foram manifestadas. Uma vez que também estamos a falar de uma petição, saudar naturalmente a participação cívica das pessoas, no fundo neste debate, como já foi referido, neste debate e participação dos cidadãos também na construção da nossa própria legislação, e neste caso da reorganização administrativa, e como estamos num órgão político, dizer em nome do PSD que passaram dois mandatos, depois autárquicos quase, de uma lei em que é atribuída toda a culpa àquilo que o PSD terá feito, e é importante também aqui deixar clara a nossa posição. Primeiro, a obrigatoriedade não foi do PSD nem do Governo, foi de um memorando de entendimento que foi negociado pelo Partido Socialista para a ajuda externa. Esta é a primeira verdade. A segunda questão refere-se naturalmente à questão da extinção das freguesias, onde eu próprio, naturalmente, também me vi associado a movimentos desta natureza para corrigir determinado tipo de situações que naturalmente estão erradas. Por aquilo que posso constatar, há aqui uma memória coletiva, há uma identidade histórica e cultural que pretende ser preservada, que merece ser considerada ou merecia ser considerada. Mas, naturalmente, de facto, como disse aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista, a reforma foi feita de cima para baixo, em vez de ter sido de baixo para cima. Também concordamos, por imposição, como já dissemos, por imposição legislativa, mas estamos há 6 anos à espera que o Partido Socialista cumpra a sua promessa de governo, que é consensualizar com a ANAF e com a Associação Nacional de Municípios um quadro legislativo que venha a alterar esta situação. Estamos preocupados, passou muito tempo, provavelmente para operar-se estas alterações terá de ocorrer até março próximo. Primeiro era em fevereiro, depois era em setembro, agora é até ao fim do ano que o Governo promete apresentar aqui um diploma legal. Tal como disse o Sr. Deputado António Gameiro, nós estamos na expectativa para podermos fazer um debate sério, ponderado, porque é importante dizer-se que também estamos contra a reversão completa das freguesias e também estamos contra, provavelmente, medidas desse cariz que revertam absolutamente tudo. Há que ponderar naturalmente o quadro em que foram criadas ou extintas ou agregadas um conjunto de freguesias e saber reconhecer, como nós reconhecemos, que há, de facto, algumas situações onde se perdeu a eficiência dos serviços, onde se perdeu a proximidade e onde, naturalmente, exige uma intervenção para que, eventualmente, seja reposta uma organização administrativa consentânea com as preocupações e os anseios das populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Vasconcelos, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, Sras. e Srs. Deputados. E, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar todos os petitionários, e em particular o primeiro petitionário, o Sr. Luís Daniel Rosário Barriga, por nos trazer aqui esta petição. O Bloco de Esquerda concorda efetivamente com esta petição. Todos sabemos qual tem sido a posição do Bloco de Esquerda nesta matéria. Nós fomos intransigentemente contra esta reforma. Para nós foi uma espécie de contra-reforma, a chamada Lei da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica do Governo PSD-CDS, na altura, que a Régua e Esquadro eliminou mais de 1 milhão de freguesias a nível nacional, e onde temos a freguesia de Estoio, com a sua tradição cultural, com a sua identidade própria, que se viu prejudicada, como muitas, a nível nacional. De facto, foi uma lei impositiva e que não trouxe quaisquer poupanças ao Estado. O Sr. Deputado do PSD falou aqui nas exigências da Troika, mas, Sr. Deputado, repare, as freguesias representam apenas, mais ou menos, 0,3% do orçamento de Estado. E, por isso, foram eliminados milhares de freguesias. Foi uma lei impositiva, sem dúvida, a belo prazer e aos caprichos de um governo que não olhou a meios para eliminar milhares de autarcas e centenas de freguesias a nível nacional. Isso é lamentável que tenha acontecido, e tivemos, ao longo destes anos, enfim, muitas petições que chegaram à Assembleia da República. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tem ali um dossiê com muitas petições, com milhares de assinaturas a nível nacional, de várias autarcas, e também agora temos mais 1.470 assinaturas. Naturalmente que o Bloco de Esquerda, logo na altura, tanto no governo PSD-CDS como também no governo anterior, até apresentamos um projeto de lei que previa exatamente a restauração de algumas freguesias, não todas, com certeza, aquelas que os autarcas, que as populações assim o exigem, porque também consideramos que, por exemplo, a nível urbano, naturalmente que a situação até poderá ser pacífica, aí não temos quaisquer tabus, mas noutras, com certeza que foi grande prejuízo para os autarcas. A nível nacional, perdeu-se a proximidade. Por exemplo, eu recordo, por exemplo, há um relatório, as freguesias na organização do Estado, um património nacional que foi elaborado pela Associação Nacional de Freguesias e pela Associação de Estudos de Direito Regional e Local, onde diz que não houve nenhuma melhoria. Bem pelo contrário, perdeu-se a proximidade, que é a principal característica das freguesias, e estas passaram a ter agregados populacionais de dimensão territorial exagerados, faltando recursos humanos, técnicos e financeiros. E mais, 70% dizem que há divergências entre os territórios agregados, e destes 11% dizem mesmo que existe muita divergência. De facto, também é de lamentar que o governo anterior não tenha cumprido aquilo que estipulou no seu programa, e estamos à espera, já vamos nesta legislatura, com quase mais de um ano, também estamos à espera, com certeza, que o governo apresente alguma iniciativa neste âmbito. Nós também acompanharemos, naturalmente, e agradecer aos peticionários por nos trazer aqui mais esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, cumprimentar também os senhores deputados e cumprimentar em particular os peticionários que, na pessoa do Sr. Luís Barriga, aqui nos trouxeram uma preocupação para a qual o PCP tem tido uma intervenção e uma iniciativa muito clara, quer a nível da Assembleia da República, quer também a nível daquilo que é a nossa intervenção nos próprios órgãos autárquicos, quer na Assembleia de Freguesia ou mesmo na Assembleia Municipal. Depois de ouvirmos aquilo que foi as intervenções dos diferentes grupos parlamentares nesta reunião que aqui estamos, vem-me logo à cabeça aquele ditado popular: isto é tudo gente séria, mas a verdade é que o meu guarda-chuva é que desapareceu. ou seja, toda a gente concorda que sejam repostas as freguesias, mas a verdade é que quando vamos a ver o que é que elas valem, quando o PCP apresenta propostas para a reposição das freguesias, na verdade, PS e PSD, que já poderiam ter corrigido quer um quer outro, desde logo o PSD por não ter avançado com uma reforma como avançou de uma forma absolutamente pensando naquilo que era o déficit, mas que na verdade não trouxe ganhos económicos para as populações nem para o exercício desta atividade nas freguesias. A verdade é que o PSD tem a responsabilidade de ter criado toda esta confusão, não pela união, mas pela extinção, que é preciso, isto é que é preciso reforçar. O que aconteceu foi extinção de freguesias e, portanto, aquilo que é o acesso direto da população a este órgão autárquico tão importante foi, de certa forma, reduzido em grande maioria das freguesias que foram unidas. E, neste sentido, também apontar aqui aquilo que foi dito, porque foi o momento mais crítico nesta reunião, foi quando o Sr. Deputado do PS aqui se referiu àquilo que é que sejam repostas as freguesias de acordo com a vontade. Ora, tem sido esta a posição que o PCP tem colocado. Sejam repostas as freguesias de acordo com a vontade das populações. É isto que está em cima da mesa e que o PCP tem colocado. Mas aquilo com que o PS se comprometeu e não cumpriu, foi que em outubro deste ano, o mês passado, há dois meses, deveria ter produzido uma resolução do Conselho de Ministros, onde vinha colocar não aquilo que o PCP defende, nem aquilo que as populações querem, mas os critérios, porque é isto que o PST está a colocar, são os critérios para a reposição das freguesias extintas. E esses critérios vão, na maioria dos casos, defraudar aquelas que são as expectativas de grande parte dos fregueses e de grande parte das freguesias extintas, porque são critérios que vão limitar, nomeadamente criando critérios de distanciamento entre as freguesias, critérios de densidades populacionais, tudo isto para, novamente, continuar a obstaculizar aquilo que é a reposição das freguesias pela vontade que deveria ser respeitada. Mas dizer-vos que o PCP tem apresentado ao longo de diversos anos moções, quer na Assembleia Municipal, quer na Assembleia de Freguesia. De início até havia uma certa unanimidade, com exceção do Bloco de Esquerda, que se abstinha, tinha aqui uma perspectiva diferente e uma linha diferente em termos da defesa política, mas havia uma certa unanimidade nesta freguesia relativamente à reposição da freguesia. Contudo, assim que houve eleições em 2017, o PSD ganhou, o PSD e o CDS ganharam e, portanto, mudaram a perspectiva e agora já lhes convém que se mantenha a união de freguesias e pronto. Há aqui que ter em consideração uma situação que também tem a ver com o facto de nós, já amanhã, novamente, na Assembleia Municipal de Faro, apresentarmos novamente uma moção relativamente àquilo que é a reposição das freguesias, como o temos feito. Vamos ver como é que vai ser votado. Aliás, o próprio PS tem assumido a posição de que não vale a pena, porque o Governo está aqui para resolver, que não vai resolver coisíssima nenhuma. Mas deixar...
Queira terminar, Sr. Deputado,
terminando, favor. Deixar aquilo que foi a intervenção dos peticionários. Referiram-se a questões culturais, que são marcantes, são fundamentais, são decisivas. Há relações culturais afetivas dentro daquelas comunidades que é preciso respeitar. Identificação cultural que é preciso respeitar. Mas também é preciso respeitar aquilo que também foi colocado, também foi feita uma reflexão política, porque estas freguesias, muitas delas, têm autonomia suficiente para que poderem viver de uma forma autónoma, repetindo a palavra. E isso tem que ser respeitado. E é por aí mesmo que eu quero terminar. É uma questão de vontade política, não é outra coisa. É querer respeitar-se a vontade das populações e é por isso que nós estamos a lutar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que, mas pergunto, de qualquer forma, se está alguém do Grupo Parlamentar do CDS a acompanhar-nos pela... Mas creio que não. Portanto, diga, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu tenho um compromisso agora de imediato e preciso de sair. E esqueci-me de dizer isto na minha intervenção, pedindo desculpa aos peticionários e aos senhores deputados, mas eu preciso mesmo de sair, naturalmente que acompanharei o que for aqui dito, mas eu tenho que... Não queria deixar de estar presente e quero agradecer a compreensão de todos para a minha muito ausência bem. A partir deste momento. Muito obrigado.
Fica feito o registro, naturalmente, dessa situação. Sendo assim, então passo a palavra à senhora deputada Babiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, de cumprimentar também os outros senhoras e senhores deputados, assim como os peticionários que tivemos o prazer de ouvir colocações muito claras sobre aquilo que pretendem. E, portanto, da parte do PAN, em especial também da nossa distrital do Algarve, agradecemos a vossa participação cívica, assim como todas as explicações que aqui nos puderam deixar sobre as vossas pretensões e igualmente agradecer esta iniciativa cívica que é bastante justa e bastante clara nas vossas reivindicações. A posição que temos tido relativamente ao processo de fusão de freguesias é bem clara. Nós entendemos que foi de facto um processo que na maioria dos casos foi feito quase a régua e esquadro, sem atender àquilo que eram as especificidades, sem atender à vontade das populações, sem levar em conta todas as idiosincrasias, sejam geográficas, demográficas, territoriais, históricas, sociais e económicas, e, portanto, é mais do que tempo do que rever este processo. Já passaram, de facto, duas legislaturas, nós defendemos que seja feita uma reavaliação caso a caso, e que leve em conta todos estes critérios também que acabamos de elencar. Não pretendemos que se passe de um 8 para o 80, mas pretendemos que com o equilíbrio necessário, com a responsabilidade e uma avaliação ponderada, permita corrigir estas injustiças que de facto se criaram e aqui obter também algo que a todos certamente nos movimentará, que é uma melhor organização do território e melhor respostas de proximidade, melhores respostas políticas de proximidade. E relativamente ao caso concreto que aqui nos trazem, no que diz respeito às freguesias de Estóio e de Conceição, nós consideramos que de facto são freguesias que têm especificidades muito próprias e que elas não foram tidas em conta neste processo e cuja reversão tem de facto muitas potencialidades, quer ao nível da gestão do território, quer ao nível das políticas de proximidade, que para nós são de facto fundamentais. Portanto, somos totalmente favoráveis à desagregação destas duas freguesias, aliás, de acordo com a petição que aqui hoje nos vêm apresentar, e gostaria só de reiterar que estamos obviamente disponíveis para dar seguimento às justas pretensões que aqui nos trazem. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que não está mais nenhum grupo parlamentar representado, nem o deputado o grupo também não está. Muito bem. Sendo assim, terminadas as intervenções dos grupos parlamentares, devolvo a palavra aos senhores e senhoras peticionários, creio que na pessoa do Sr. Luís Daniel Barriga, para uma intervenção final de 10 minutos. Faça o favor.
Ok, obrigado. Agradeço as intervenções dos parlamentares e registo com agrado o facto de alguma forma manifestarem a sua vontade em repor reverter esta injustiça, o que nos deixa muito agradados, esperando que o Governo leve esta iniciativa legislativa para a frente e que a nossa freguesia possa ter aqui, neste momento, um início de restauração, como há pouco aqui conversado. É de referir que, também em termos políticos, a nossa Assembleia de Freguesia já votou esta situação e votou por unanimidade, assim como a Assembleia Municipal do Conselho de Faro. Por isso, julgo que estão reunidas as condições necessárias para que aconteça esta genuína vontade dos estreenses de voltar a ter a sua freguesia e de poder ter nas suas mãos o futuro e a continuidade das suas tradições daqui para a frente. Eu queria agora também, para não monopolizar, permitir que os meus colegas de petição aqui possam também falar alguma coisa que eventualmente nós nos tenhamos esquecido, que eu me tenho esquecido. E, aproveitar estes minutos para também falarem um pouco sobre aquilo.
Da minha parte, apenas manifestar o agrado pelo consenso que vi da parte de todos para, com a nossa petição e para outras semelhantes noutras regiões do país. Espero que efetivamente a coisa siga para a frente, de modo a que se possa fazer justiça e que desse modo, ao fazer-se isso, pudesse voltar a gerir os territórios de uma forma mais consistente do que aquela que foi realizada com a alteração concretizada há 8 anos atrás. Muito obrigado.
Só acrescentar que era desejo de todos os estoientes que esta situação já tivesse resolvida nas próximas eleições autárquicas, que terão no final do próximo ano, outubro, por aí, e, portanto, teria que estar tudo já preparado até março. Acrescentar ainda também que quem conhece a Conceição de Faro, quem conhece Estoril, não sei, os deputados provavelmente também conhecem, Conceição é um cruzamento com uma igreja e 3 ou 4 cafés. É uma aldeia muito dispersa, não tem os serviços que Estoril tem, portanto não faz nenhum sentido que a sede até seja na Conceição, a sede deveria ser em Estoril. Mas pronto, fiquei muito agradada com aquilo que eu vi. Não estamos sozinhos, deu para perceber isso, quando estão, esta comissão parlamentar está connosco, e de nós toda a força para ver se nas próximas autárquicas já podemos designar-nos como freguesia. Obrigada.
Em termos de população, temos alguma população já um pouco envelhecida. E as questões que ponder cá é a questão de, em termos de saúde, temos um centro de saúde que agora vem as tais questões de vacinação para o Covid, vamos precisar de algum apoio, médicos, e a questão dos correios, que as pessoas para se deslocarem aos correios também têm alguma dificuldade porque já têm alguma idade. Portanto, isso são coisas, são dois pontos que iam ajudar também a própria freguesia.
Poderei congratular-vos com a apresentação que os partidos fizeram de apoio à petição. No entanto, não consigo deixar de ficar um tanto ao quanto cético, porque todos nós sabemos que, da grande morosidade, que todas estas alterações políticas carecem para, de todos os seus trâmites, para que sejam concretizadas. Portanto, esperemos que, conforme foi dito, que daqui até a uma semana ou duas esteja apresentada essa legislação para ser discutida na Assembleia da República e que venha a eito das nossas ansias. Muito obrigado.
Pronto, resta-nos agradecer. Espero que tenhamos sido capazes de passarmos a nossa emoção, a nossa vontade, e desejar que realmente o Governo consiga implementar esta alteração legislativa e que nos permita voltar a ter nas nossas mãos o destino da nossa freguesia. Obrigado a todos.
Muito obrigado pela vossa participação. Naturalmente, todos os depoimentos que fizeram serão atendidos e o processo seguirá os seus trâmites, que estão os trâmites estabelecidos, e por isso depois daremos conta, naturalmente, do relatório final aos peticionários. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação e espero voltar a vê-los em breve, conforme for necessário, e sempre à disposição daquilo que entendam por bem recorrer aqui da Assembleia da República. Muito obrigado.
Obrigado. Bom dia.